Bem, pessoal, no primeiro bloco, quando nós falamos sobre o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós comentamos que um dos conteúdos que deveria conter o estatuto jurídico da estatal exploradora de atividade econômica seriam as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, não é verdade? E agora nós vamos detalhar, nós vamos conhecer aqui de que modo a lei das estatais regulamentou esse tema. Efetivamente, quais são as formas de o Estado fiscalizar a estatal e de a sociedade fiscalizar a estatal? Então, nós vamos ver aqui esses mecanismos de controle e nós vamos ver também os insumos, aquilo que a estatal divulga para a viabilização desse controle. Tá legal? Então, vamos comigo, vamos aqui na tela, deixando bem claro que há duas dimensões dessa fiscalização. Tá legal? Nós temos ali a fiscalização realizada pelo próprio Estado, por exemplo, por um órgão de controle interno. Surge lá a Controladoria Geral da União no âmbito federal. Legal? É um mecanismo de fiscalização do próprio Estado sobre a empresa pública, sobre a sociedade de economia mista. Beleza? Nós temos também os órgãos de controle externo, como, por exemplo, os tribunais de contas, né? No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União. É um órgão estatal. É um órgão do Estado que exerce controle externo sobre a atuação da estatal. E há uma preocupação, tanto do Constituinte como do legislador, em viabilizar mecanismos de controle social pela própria sociedade. Nós vamos iniciar aqui com um controle por parte do próprio Estado. O controle, olhem só, que a administração direta exerce sobre a empresa estatal. Legal? E assim como ocorre em toda a entidade, né, estatal que faz parte aqui da administração indireta, e assim como ocorre em toda a entidade da administração indireta, a administração direta irá exercer um controle, uma tutela sobre aquela entidade. Tá legal? Não é controle por subordinação, é o chamado controle finalístico. E o que que vai acontecer é que na esfera federal, esse controle, essa tutela, recebe o nome de supervisão ministerial. Tá legal? Nós temos aqui, não, imagine só, um ministério que supervisiona a atuação daquela empresa estatal. E o que vem acontecer é que o artigo 89 traz para nós algumas conclusões importantes que podem aparecer na sua prova. Diz lá o legislador que o exercício da chamada supervisão por vinculação, ou controle por vinculação, ou tutela, legal? Não pode ensejar nem a redução, muito menos a supressão da autonomia que a lei confere àquela empresa estatal. Então, até é fato que a estatal não está totalmente livre para desempenhar as suas atribuições. Ela está sujeita a alguns controles, algumas amarras nos limites, nos termos expressamente previstos em lei. Agora, quando a administração direta vai exercer esse controle por vinculação sobre a entidade, sobre a estatal, isso não pode reduzir, muito menos suprimir, a autonomia que a lei confere a esta estatal. Tá legal? Eu não posso ter a chamada ingerência da administração direta sobre a indireta. Legal? Deve ocorrer aqui, sim, algum tipo de controle, né, nos exatos termos previstos em lei. Então, nesse sentido, 89 diz lá, não se pode resultar na redução ou supressão da autonomia, nem mesmo se autoriza a ingerência do supervisor na administração e funcionamento da estatal, devendo, olhem só, trecho importante, a supervisão deve ser exercida nos limites da legislação aplicável. Legal? Então, imagine só, que surgiu agora um novo ministro de Estado e ele, de repente, começou a querer mandar naquela estatal. Legal? Ele quer mandar em tudo, né? Em aspectos administrativos, em aspectos financeiros. E aí o que que acontece? o dirigente, o presidente da estatal fala, opa, alto lá, senhor ministro de Estado. Você até pode controlar alguns aspectos da minha estatal, tá legal? Mas você não pode fazer ingerência aqui dentro. Fique aí, né, no seu quadradinho, eu fico aqui no meu e a gente se comunica nos termos previstos em lei. Bacana? Isto é o controle por vinculação, a supervisão por vinculação. E além dele, é importante nós comentarmos aqui algumas regras relacionadas ao controle interno e ao controle externo, que constam lá nos artigos 85 e 90 da Lei das Estatais. Então, vem aqui comigo na tela, nós diagramamos, sistematizamos aqui essas principais regras. Legal? E há uma série de preceitos legais relacionados à divulgação de dados pela empresa estatal, justamente para viabilizar esse exercício do controle interno e externo. A lei deixa muito claro, amigos, aqui já nesse primeiro quadradinho, a lei deixa muito claro que os órgãos de controle, controle interno, controle externo, exercem sim, detêm sim competência para fiscalizar até mesmo as estatais domiciliadas no exterior. Até mesmo as chamadas empresas transnacionais. Ainda que não exista previsão no acordo constitutivo, tá legal? Então temos lá, por exemplo, a Itaipu. A Itaipu, que é uma empresa transnacional, uma empresa binacional. Um pedaço dela pertence ao Paraguai, outro pedaço pertence ao Brasil. É uma empresa de muitas nações transnacional. Então, os órgãos de controle interno e externo, né, ao menos em tese, ao menos de acordo com a lei, detém competência para fiscalizar, sim, essas empresas transnacionais e aquelas domiciliadas no exterior. Legal? Então, estatal no exterior, estatal transnacional, também pode ser fiscalizada pelos órgãos de controle estatal. Muito bem. O que mais? Estes órgãos de controle interno e externo, eles devem ter acesso irrestrito a documentações e informações necessárias para o exercício ali da fiscalização, para o desempenho ali do controle, tá legal? Inclusive, documentos e informações sigilosas. E aí, o que vai acontecer, amigos? Imaginem só, eu tenho ali um plano de negócios da Petrobras, que é um documento sigiloso, tá legal? Eu tenho ali a regra de formação de preços da Petrobras, documento sigiloso. Bate lá na porta da Petrobras a CGU, bate lá na porta da Petrobras o órgão de controle externo, o TCU, e mostra ali, né, a carteira, entrega ali os ofícios, enfim, a fiscalização é legítima, é. A Petrobras está obrigada a fornecer o documento sigiloso para o órgão de controle. E aí, Daldi, o que acontece? O que vai acontecer é uma transferência, um compartilhamento do sigilo, tá legal? O documento continua sendo sigiloso e agora quem deve resguardar o sigilo daquele documento é a empresa estatal e também um órgão público, né? E também o órgão de controle que acabou de ter acesso ao documento. Então, é por esse motivo que a lei diz que o órgão de controle fica corresponsável por manter esse sigilo. O documento é sigiloso? É. Deve ser fornecido ao órgão de controle? Deve. E o que acontece? O órgão de controle se torna corresponsável por manter aquele sigilo, não devendo entregá-lo ali a qualquer um. Tá legal? Outra. Caso, vamos supor aí, que ocorra alguma divulgação indevida da informação sigilosa. Aquela informação que o órgão de controle obteve. O que vai acontecer? O servidor responsável responde, né, por danos nas esferas administrativa, civil e penal decorrentes dessa divulgação indevida da informação sigilosa. Legal? Aquilo ali vai trazer prejuízos, né, e esses prejuízos serão respondidos, né, serão ali muitas vezes indenizados pelo servidor responsável. Bacana? Outra preocupação do legislador em guardar, em resguardar a autonomia das estatais, consta lá dos artigos 85 e 90, dizendo que as ações de fiscalização e as decisões, as deliberações do órgão de controle não podem caracterizar interferência ou ingerência do órgão de controle no exercício das competências relacionadas às políticas públicas da empresa estatal. Legal? Então, a estatal tem sua autonomia para execução das políticas públicas e essa autonomia deve ser preservada, né? O órgão de controle não pode ficar ingerindo ali em aspectos, em searas nas quais ele não possui competência. Então, mais uma vez, o legislador se preocupando em resguardar a autonomia das empresas estatais. Na sequência, é importante nós trazermos aqui outras formas e outras informações que devem ser objeto de divulgação pela empresa estatal. E aqui, amigos, essa divulgação não é apenas para órgão de controle. É uma divulgação que visa viabilizar a fiscalização por parte do Estado, mas também o controle social, fiscalização por parte da sociedade. Tá legal? Então, devem ser divulgados, amigos, uma série de dados, tanto para a sociedade quanto para os órgãos de controle. Isso que nós vamos comentar agora está lá nos artigos 86 e 88 da Lei 3.303. Beleza? Olha só. As estatais devem criar um banco de dados de licitações e contratos. Tá legal? Então, tem que criar ali um cadastro, né? Uma relação com as suas licitações, os seus contratos. E olhem só o detalhe. Permitindo acesso em tempo real aos órgãos de controle. Tá legal? Então, não é aquela, né? Não é aquela assim, olha, eu tenho aqui meu banco de dados de licitação e controle de contratos. Tá legal? Se o órgão de controle quiser, ele me pede, né, eu vou fazer o seguinte, eu extraio ali, imprimo aquilo ali num papel, jogo aquilo lá num PDF e um mês depois eu mando para ele. Não é isso que quer o legislador. Ele quer que os órgãos de controle tenham acesso, acessem lá o banco de dados, o sistema de licitações e contratos das estatais para facilitar, para operacionalizar o controle das despesas, né, das empresas estatais. Legal? O que mais, amigos? Devem ser divulgadas informações, olhem só, mensais sobre a execução dos contratos e do orçamento disponível. E essas informações devem ser disponibilizadas ao público. Legal? Então, divulgação ao público mensalmente, né, de informações sobre a execução do contrato, dos contratos em geral e do orçamento. Eu vou admitir até 2 meses de retardo. Então, se eu estou aqui, por exemplo, no mês de junho, né, eu vou admitir até 2 meses de retardo, eu vou admitir que até que se divulgue ali, né, as informações de até abril. Né, mudei para julho, opa, agora eu já tenho que divulgar as informações de maio. Né, mas mensalmente eu tenho que divulgar essas informações, admitindo-se aí até esses 2 meses de retardo. Beleza? Devem ser divulgadas as demonstrações contábeis devidamente auditadas. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou elaborar ali minhas demonstrações contábeis, né? Meu balanço patrimonial, uma série de demonstrativos, e eu tenho que divulgar não esse balanço, não só esse balanço que eu elaborei, mas esse balanço já auditado, já checado, já conferido, né, por um grupo ali de auditores. Legal? E além disso, olhem só, essas demonstrações contábeis auditadas devem estar disponíveis na internet, inclusive em formato eletrônico auditável. Tá legal? Então, imagine só, eu tenho um pesquisador ali da área, eu tenho, enfim, uma entidade que consegue fazer aqui esse tipo de verificação, ela deve ter acesso a essas informações em formato eletrônico. É, então, eu vou colocar aquilo ali, muitas vezes, numa planilha, num Excel, colocar ali de um modo, né, em um formato aberto, de modo justamente a viabilizar esta fiscalização, a checagem daquelas demonstrações contábeis auditadas. Belezinha? O que mais? As atas de reuniões. Imagine só, eu tenho lá os órgãos colegiados da minha estatal. Eu tenho, por exemplo, o meu conselho de administração. Eu tenho a minha diretoria colegiada, eventualmente. Tá legal? E estes órgãos, eles vão se reunir periodicamente. O que vai acontecer? As atas das reuniões também devem ser divulgadas para os órgãos de controle e também nós vamos ver aqui, né, sempre que houver solicitação nesse sentido. Então, olha só, exige a lei que estas altas de reuniões sejam disponibilizadas aos órgãos de controle sempre que solicitadas. E não apenas o texto ali da ata, mas também a gravação da reunião, legal? E as filmagens, né? Áudio e vídeo daquela reunião. Então, muitas vezes, né, eu sei que o próprio TCU, o próprio Tribunal de Contas da União, já chegou a pedir ata de reunião, gravação de reunião de empresa estatal. Muitas vezes, o Tribunal de Contas, o órgão de controle, ele está avaliando quem é responsável por determinada decisão. E ele tem que dizer ali, olha, o CPF tal é responsável, o CPF tal não é responsável, não compactuou com aquilo, né? E ele vai decidir isso para saber quem ele vai arrolar, né? Em quem ele vai aplicar uma multa, por exemplo. E muitas vezes ele chega ao ponto de solicitar ali a gravação da reunião. Legal? Então, isso aí também deve ser, as reuniões também devem ser gravadas, né, e mantidas ali no caso de uma eventual solicitação de órgão de controle nesse sentido. Beleza? Vamos aqui para a gente fechar aqui o conjunto de informações relacionadas à fiscalização por parte do Estado e da sociedade. É importante que a gente conheça também as regrinhas lá do artigo 87 relacionado a controle de despesas das empresas estatais. Legal? O que vai acontecer? Qualquer cidadão, amigos, qualquer cidadão detém legitimidade para impugnar o edital de licitação. Legal? Para impugnar o edital de licitação. Então, surgiu lá um edital, um instrumento convocatório lá da licitação. O cidadão que está acompanhando aquilo ali, né, o cidadão atento, está fazendo ali o seu controle social, ele vai lá e oferece uma impugnação. Ele começa a criticar os termos do edital. A empresa estatal, amigos, ela está obrigada a acatar, admitir aquilo ali, né, não acatar o que ele está dizendo, mas admitir e analisar o que está dizendo o cidadão. Tá legal? Desde que o cidadão ofereça essa impugnação em até 5 dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame. Bacana? Então, tem esse prazo lá, né? 5 dias úteis é o prazo que corre contra o cidadão. E a estatal está obrigada a examinar, julgar e responder o cidadão em até 3 dias úteis. Legal? Tem um direito de todo cidadão. Impugnar o edital de licitação em até 5 dias úteis das estatais. Muito bem. Além disso, qualquer licitante contratado pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou a um órgão de controle interno sobre este tema, sobre licitações e contratos. Tá legal? E os órgãos de controle, seja o controle interno, seja o Tribunal de Contas, fiscalizando aí essa execução de despesa, né, essas licitações e contratos, eles podem solicitar para exame documentos relacionados à contratação a qualquer tempo, inclusive determinar medidas corretivas. Algo muito similar ao que nós encontramos lá no artigo 113 da Lei 8666. Legal? Então, nós comentamos aí uma série de regras, né, relacionadas à fiscalização da estatal pelo Estado e pela sociedade. Vamos ver como esse tema pode cair em prova para a gente fechar aqui esse bloco. Olhem só, questãozinha para a gente encerrar aqui esse assunto. Salvo os documentos e informações classificados como sigilosos pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, os órgãos de controle têm direito ao acesso irrestrito aos dados mantidos por aquelas entidades. E aí, pessoal, questão de prova, e essa questão está errada. Por quê? O órgão de controle tem acesso irrestrito? Tem. Mas ele tem acesso irrestrito? Não é salvo em relação aos sigilosos, é inclusive em relação a documentos e informações sigilosas. Bacana? É isso que nós comentamos. Olhem só. Exatamente Aqui, ó, acesso irrestrito a documentos e informações necessárias ao exercício do controle, inclusive aqueles sigilosos. Então, esta é a incorreção da questão que nós trouxemos. E com isso, amigos, nós encerramos aqui este breve bloco sobre fiscalização das estatais pelo Estado e pela sociedade.